Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais um episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter vocês como meus ouvintes. Vamos agora continuar nossa entrevista com a tradutora e intérprete, minha amiga Bianca Guzzo. Bianca trabalha com o par português em espanhol. Bianca, saindo um pouquinho do mundo da tradução e da interpretação, diz pra gente, você tem algum hobby? Alguma coisa que você gosta de fazer?
Ah, eu já tive muitos hobbies. Desde colecionar selos, vinil, papel de carta, mas de ler poesia, interpretar poesia, esse eu tenho até hoje. E também, atualmente, o que eu mais gosto é praticar artes marciais. Muay Thai, Jiu-Jitsu e também a musculação, que vem para agregar. Eu só comecei aos 45 anos e é, assim, uma paixão que eu tenho.
Interessante, Bianca. Olha, selo é algo lindo mesmo. Eu nunca colecionei, mas acho fabuloso. Quando eu era moleque, assim, tinha os meus 10, 12 anos, talvez um pouco menos, eu colecionava caixinha de cigarro. Cigarros antigos, assim, sabe? Cigarros dos anos 60, 50, 70. Mas depois eu acabei jogando tudo fora. São coisas de quando a gente é garoto, né? Também colecionei latinha de cerveja. Mas hoje eu gosto de relaxar lendo bons livros e também gosto bastante de mágica, de ilusionismo, principalmente com cartas. E Bianca, você é também professora de tradução. É minha colega no Quixote, não é verdade? Bianca, fala um pouquinho pra gente como é ser, além de tradutora e intérprete, como é ser professora de tradução.
Bem, ser tradutora já não é uma tarefa fácil. Ser professora de tradução é uma tarefa ainda mais difícil, porque é preciso haver o entendimento de que a tradução ela tem que ser fiel não só às palavras, mas aos conceitos que essa palavra tem e o impacto que ela produz na cultura de origem, e passar esse mesmo impacto e esse mesmo significado para a cultura de chegada. Então, não é uma tarefa fácil, mas é muito, muito sedutora a tarefa e muito enriquecedora, porque nenhuma tradução é igual à outra. E, principalmente, com o espanhol e o português, que são idiomas muito semelhantes, existe um medo muito grande de que a gente fique na interlíngua, né? Não é nem o espanhol e nem o português. O que não há nenhum problema, não tenho nenhum preconceito da interlíngua, do portunhol ou do espanhês para comunicação. O que não é admissível é numa tradução ou em uma interpretação. É preciso estabelecer esses limites e mostrar esses limites aos alunos e fazer conscientizá-los disso. Muitas dúvidas pertinentes a essa questão que surge, dessa semelhança do português com o espanhol. É internalizar as diferenças, principalmente frasais de colocação, de verbos e muitas questões, há muitas questões de não semelhança dentro das semelhanças.
Bianca, muito bom o seu comentário com relação à tradução. Você, como professora de tradução, tem ampla experiência com vários alunos, várias alunas. Então, você sabe bem, né, o que é traduzir, o que é ensinar tradução. Essa questão que você comentou sobre tradução não ser algo particularmente voltado às palavras, mas sim aos conceitos, aquilo que subjaz a palavra em si, é muito importante. Muitas vezes, até tradutores mais experientes ficam muito presos às palavras. Claro que as palavras são essenciais, na verdade, elas são a superfície do texto, mas não podemos ficar presos às palavras. Precisamos ser criativos, imaginativos e buscar soluções tradutórias que transmitam o sentido do texto, mesmo que para isso tenhamos que, obviamente, fazer certas reformulações. Isso na interpretação, né, Bianca, é crucial. O seu comentário foi referente à tradução, mas na interpretação isso ainda é mais crucial, não é? Em interpretação de conferências, de reuniões, de colóquios, de seminários, quantas vezes temos que reformular o que o palestrante fala? Acho que todas as vezes. E, gente, importante, por reformular, eu não quero dizer mudar o sentido, tá, gente? Não é isso que estou dizendo. Nós, intérpretes, temos muito cuidado para garantir a integridade da mensagem. Nós somos o veículo dos palestrantes. Nós somos a continuação da voz do palestrante em outra língua. Por reformulação, o que eu digo é criarmos orações, períodos, na língua de chegada que soem naturais e não um mero traduteis ou interpreteis. Algo que faça sentido na língua de chegada e a pessoa que está ouvindo, ela sinta que aquela frase poderia ter sido dita no original, digamos assim, caso o palestrante tivesse feito isso. E Bianca, fazendo mais uma perguntinha, na sua opinião, o que uma tradutora não deve ser? E também o que ela deve ser?
Bom, falando como tradutora, uma tradutora não deve ser crítica daquilo que ela traduz. Sei que nós sempre vamos colocar nossa... Não tem como eu deixar de ter os meus pensamentos ideológicos e a minha questão ideológica, ela é quem me forma, ela é o próprio eu, mas eu não posso ser crítica àquilo que eu traduzo, ou então eu simplesmente não aceito a tradução, porque eu preciso ser apenas o canal de passagem daquilo que está sendo traduzido para de um idioma, de uma cultura para outro idioma e outra cultura. Eu sou apenas esse canal. A voz não é minha. A cor não é minha. Tem que ser o autor. E aí, o que uma tradutora, como ela deve ser invisível. O tradutor tem que simplesmente usar as técnicas dos idiomas, as técnicas de métrica e rima, se a sua tradução for de poesia, as técnicas de metáforas e conhecimento cultural extremo para que a tradução seja o mais verossímil na outra, no outro idioma e na outra realidade, porque as palavras são muito, muito além do que estão descritas no dicionário. As palavras estão carregadas de sentimentos, de opções, de cultura, de verdade daquele idioma. Então, é preciso que se faça isso. Espero ter conseguido responder essa pergunta.
Bianca, muito bom o seu comentário quanto à questão do tradutor ser invisível, muito interessante o seu ponto. É um assunto bem polêmico às vezes, né? É um assunto que rende, dá pano pra manga, né? Como o povo diz. E dá muitas discussões, muitas conversas e muitos cafés, não é? Eu acho assim que muitas vezes as pessoas até mesmo, entre aspas, se esquecem de que uma obra é traduzida. não é verdade? Muitas vezes, ao lermos um livro, a pessoa fala assim, olha, esse livro do Dostoiévski é maravilhoso, perfeito, ótimo. Olha, essa obra aqui do Harari, né, que é um historiador bastante famoso atualmente, um israelense, também é fenomenal. Nossa, ele escreve tão bem, as ideias são tão claras. Ou também outras obras de mais autores. Nossa, o estilo daquele autor é único. Com certeza, penso que o estilo desse autor, dessa autora, sejam únicos, com certeza. Mas a pessoa se esquece que, a não ser que essa pessoa tenha lido o original em russo, em japonês, em punjabi, em inglês, italiano, a língua que seja, a menos que a pessoa tenha lido o original, essa pessoa leu uma tradução. Uma tradução, muitas vezes, difícil. Bom, toda tradução é difícil, claro, mas traduções bem enroscadas, porque, como você bem disse, uma tradutora, um tradutor, eles são a ponte do autor, do original, essa ponte que liga o original à língua de chegada. Então, é importante, né, meus amigos e amigas que estão nos ouvindo, que ao lermos um livro e você falar, por exemplo, puxa, eu li essa obra aqui do Amit Goswami, que é um físico indiano. Bom, ele escreveu em que língua, gente? Foi em Punjabi, como eu disse? Foi em inglês? Foi em português? Bom, português eu posso garantir que não foi, porque eu conheço um pouco e não fala ou escreve português. Então, houve um ser que estabeleceu essa ponte entre a língua de partida e a língua de chegada. E esse ser é fundamental. Tem uma metáfora do futebol, né, meus amigos, que se usa muito, que diz que quando o jogo é bom, o árbitro nem aparece, porque ele foi um mediador entre os jogadores, uma pessoa que resolveu conflitos, que apitou bem o jogo. Talvez essa metáfora também seja interessante no mundo da tradução.